o Celebrimbor? O Celebrimbor, Mocó, Sonrisal, Mufumbo. É, Sonrisal, colesterol, Mufumbo. Cara, que Celebrimbor mais bizonho. Ele parece o Didi Mocó. A primeira vez que ele apareceu, eu imaginei ele fazendo assim: aguarde, confia, da poltrona. Não é da nossa conta.
Mas vamos opinar mesmo assim.
Você pode jogar ouro na tela, mas é preciso muito mais para transformar isso em algo precioso.
Pois é, pessoal. Hoje é dia de falar do quê? Do grande badalado. Não sei por que estão chamando de Senhor dos Anéis, mas, né, tem um subtítulo aí de Anéis do Poder. Cara, o que dizer? O que é que a gente vai fazer, hein, Andrews? O Rurik era pra estar aqui, né?
São os anéis de foder.
Os anéis do empoderamento.
Pois é, não é nem empoderamento, cara. É anéis de foder, viu? Que puta que pariu.
Se eu fosse pegar o que você e o Alan conversaram no Telegram, pô, não precisava nem gravar isso aqui hoje, porque ali já foi pauta com força.
É verdade.
Mas antes de começar, né, já que o Rodrigo não tá aqui, eu vou pedir, só que eu vou pedir diferente, desce um caldo de cana gelado, porque hoje o assunto vai ser muito amargo. E só um caldinho de cana pra adocicar.
É verdade, é verdade. Um caldo de cana com Pepsi Twist, que é pra dar aquela trincada de doce, porque vai ser complicado.
Andrews, eu tô sentindo assim, né? A gente até no papo offline, tu tava mais animado, mas agora que o negócio entrou pra valer, que pensa no resumo, do que é que a gente viu, cara, que dor, hein, velho? Que dor.
É complicado, é complicado. É tipo assim, eu já não tava... É como diz aquele ditado, né? É de onde você menos espera que não sai porra nenhuma mesmo, né? Então, eu não tava muito empolgado, tá? Eu não tava muito empolgado porque eu já, devido às notícias, tudo que havia sido apresentado, eu já imaginava que não tava indo por um caminho legal. Aí muita gente pode falar, ai, mas é só porque eles mostraram alguns atores e não sei o quê. E nesse sentido, meu, eu tinha torcido o nariz quando falaram que o Heath Ledger ia ser o Coringa e foi ótimo. Eu tinha torcido o nariz quando falaram que o Henry Cavill ia ser o Geralt e foi ótimo. Eu particularmente gostei muito do The Witcher. E vou te ser sincero, eu não me incomodei em nada com a escalação do elenco dessa série. Não me incomodei em nada, tá? A Galadriel, a atriz, é linda. Ela parece, ela lembra a Cate Blanchett mais nova. Fato, ela é muito bonita. Os anões estão muito bons, os hobbits estão muito bons. Os demais elfos, aí já é um problema,
Né? Eu acho que eles queriam atingir a elite branca, né? Vamos começar explicando aqui uma coisa bem básica.
É.
Os Anéis do Poder. Essa série começou errada quando ela teve a ousadia de chegar e dizer: vamos fazer algo que o grande autor, nosso grande e querido Tolkien, jamais conseguiria fazer. Os caras já chegaram assim: a gente é muito bom.
Exatamente. Eles
começou errado.
Primeiro de tudo, né? A Amazon, o material base que a Amazon tem direitos, já começa meio complicado, né? Porque assim, o Peter Jackson, ele teve basicamente aí 1.400, 1.500 páginas para adaptar em 3 filmes, certo? Já o da Amazon, eles têm ao todo, arredondando, 150 páginas para fazer uma série de 500 temporadas.
Então deixa eu ver se eu entendi. Todo esse material de Peter Jackson vai equivaler em horas, mais ou menos, uma temporada de Anéis do Poder, que tem só um pedacinho. Eles estão adaptando o quê, hein? Que é tão pequeno assim? Que livro de bolsa é esse?
Ao contrário do que muitos acreditam, a Amazon não tem os direitos de adaptação do Silmarillion, tá? Silmarillion é um livro que foi lançado depois da morte do Tolkien. Foi um livro que ele foi editado e organizado pelo filho do Tolkien, certo? O Christopher Tolkien, ele pegou manuscritos, pegou anotações do Tolkien e juntou eles, organizou e editou, e nesse que ficou conhecido como Silmarillion. O Silmarillion, ele conta a história da primeira e da segunda era da Terra-média, tá? Primeira conta a criação do mundo, né? Como que o mundo surgiu, como que os entre aspas, deuses da Terra-média, né? Surgiram, como que a Terra-média foi criada, como que Eru Ilúvatar deu todas as ordens para criar o mundo, como surgiram os elfos, como surgiram os humanos, os anões, enfim. Conta, né, a Primeira Era, que era a Primeira Era, terminou com a derrota de Morgoth, que é o Senhor do Escuro original, né? O Sauron era apenas um lacaio de Morgoth, né? E a Segunda Era começa depois que eles derrotaram esse grande inimigo. E a Segunda Era, tipo, também são, sim, são milênios, se não me engano, a Segunda Era são 3 mil anos, alguma coisa do tipo. E a Segunda Era tem, né, a Ilha de Númenor, aí tem o Retorno do Sauron, como os Anéis de Poder foram criados, aí tem a primeira derrota do Sauron, aí tem o ressurgimento do Sauron, e aí a Segunda Era finalmente termina com a última aliança entre homens e elfos, e é aquela guerra que aparece como introdução, como prólogo do Sociedade do Anel, do filme do Peter Jackson, que é ali quando o Isildur corta os dedos do Sauron e pega o anel e o Sauron é derrotado. Ali termina a Segunda Era, começa a Terceira Era. Esse é o Silmarillion, tá? Então ele conta com, eu não vou dizer uma riqueza de detalhes, porque, tipo assim, é uma obra extremamente difícil de ser adaptada, porque, cara, não segue, você não tem um personagem que você segue do começo ao fim. São centenas, não vai, dezenas de personagens que são citados ali em cada capítulo. Então um capítulo fala de uma coisa, outro capítulo fala de outra, outro capítulo fala de outra. Então é muito difícil de adaptar.
Peraí, não, muito difícil de adaptar, é isso que eles estão tentando fazer. Pelo que você me falou, pelo que eu entendi.
Exatamente.
Eles estão tentando adaptar algo que não passa de...
Não, exatamente. É tipo assim...
Rascunhos!
Silmarillion tem muito material, tá? Requer muita adaptação? Requer. Mas a base tá ali. Só que a Amazon não comprou os direitos para adaptar o Silmarillion. A Amazon comprou os direitos sobre os apêndices que estão no terceiro livro, no Retorno do Rei, tá? São cerca aí de 150 páginas, tá? Das quais tem calendários, árvores genealógicas, diagramas de idiomas, explicações sobre pronúncias, tudo nessas 150 páginas, entendeu? E essas dentro dessas 150 páginas tem pincelado algumas passagens explicando bem resumido, bem en passant, o que aconteceu na Primeira e na Segunda Era. Mas bem resumido. Eu diria aí, fazendo uma conta de padaria, chutando bem por alto, eu diria que das 150 páginas, umas 30, no máximo 40 páginas, de fato, tem material ali, tem carne. Tem material ali pra você compor uma história. A Amazon, ela tem os direitos sobre isso. Ela não tem os direitos sobre... Tanto que no primeiro episódio, que ela mostra lá as árvores, você vê que ela não cita o nome das árvores de Valinor, né? Daquelas da árvore dourada e da árvore prateada, que é de onde surgiu a luz, né? Que era a luz antes da criação do Sol e da Lua. Não cita o nome, porque eu acho que a Amazon não tem os direitos sobre o nome, entendeu? Aí mostra Morgoth, detalhe, cita Morgoth, mas só mostra a sombra de Morgoth, não mostra Morgoth. Porque eu acho que a Amazon também... Então, tipo, ao longo desses dois episódios, você consegue enxergar a Amazon se equilibrando ali nas cláusulas contratuais do que ela pode e do que ela não pode usar, entendeu? Do que ela pode falar, o que ela não pode falar, o que tá dentro do contrato, o que não tá dentro do contrato. Ela não mostra o Goliant comendo, envenenando as árvores. Ela só mostra, tipo, uma sombra meio, tipo, um formato que lembra uma aranha obscurecendo as árvores e tal. E isso, tipo, nos dois minutos do começo da série.
Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Eles têm direito sobre um rascunho que Tolkien fez, algo mais ou menos assim. Assim que eu puder, eu vou detalhar isso aqui. É mais ou menos assim, vou anotar isso daqui pra fazer depois.
Isso, exatamente.
Cara,
exatamente.
Que vergonha, cara.
Eu vi um vídeo de um carinha americano, que ele é um ex-executivo de TV, e ele tem essa série de vídeos aí analisando séries, analisando várias coisas, do ponto de vista de alguém que já esteve dentro da indústria. E ele comentou, né, dessa série, ele falou que assim, a série teria sido muito melhor recebida e teria sido muito melhor, né, sido feita, se eles pegassem e colocassem assim, olha, nós não estamos adaptando, nós licenciamos alguns nomes, alguns materiais, e vamos criar algo baseado nesse licenciamento. Ponto.
Então, entendeu? A piada de que isso é uma fanfic não é piada, é
não,
fato.
Não, é uma piada, não é uma piada, é uma fanfic. É uma fanfic.
Então é fato mesmo que é uma fanfic. Cara, então é por isso que a gente tá vendo tanta coisa aí, porque pelo que eu entendi, eu vi muita gente reclamando, dizendo assim, olha, se tu for comprar os livros de Tolkien, tu não vai encontrar nada disso lá.
Nada.
Então é porque realmente os caras não compraram nada.
Mas olha que interessante. Quando a gente fala fanfic não necessariamente é uma coisa ruim. Quer ver, ó, pega aí se você parar pra pensar, os três filmes do Hobbit, eles têm muita coisa de fanfic ali. Eles têm muita coisa de fanfic. Porque o livro do Hobbit, a história do Hobbit, é muito destoante. O estilo é muito destoante do Senhor dos Anéis. Então, se ele fizesse um filme extremamente fiel ao livro do Hobbit, ia ficar esquisito. Porque o Hobbit é um livro com uma pegada muito infantil. Então, o que o Peter Jackson teve que fazer? Ele teve que pegar aquela história e adaptar aquela história para tornar ela mais condizente com o Senhor dos Anéis. E ele teve
você fala que ele expandiu muita coisa ali dentro.
Exatamente.
Do Hobbit.
Exatamente. Ele teve que acrescentar teve que criar coisas novas, né? Acrescentou personagens que não existiam. Meu, e tipo assim, isso é característica de uma fanfic, né? Porque você não se manteve totalmente fiel à obra, tá? Você não só adaptou determinadas coisas, como você criou coisas novas pro negócio. Mas no caso do Peter Jackson, por mais que muita gente reclame dos filmes do Hobbit, ainda assim, o cerne da história permanece inalterado, tá? Não mudou personagem, não mudou personalidade de nenhum personagem, não mudou o andamento da história. Todos os passos, todas as características da história do Hobbit estão ali nos três filmes, né? Pode-se dizer que houve uma gordurinha aqui e ali, pode-se dizer que o filme poderia ter sido feito em dois filmes ao invés de três? Pode-se. Crítica completamente válida. E teve uns pontos ali muito fanfic, né? Por exemplo, o pretenso romance entre o Killy e a Tauriel. Aquilo ali é fanfic pura, entendeu? Mas ok. Agora, quando você se propõe a adaptar um negócio e você cria uma fanfic, né? 100% é fanfic ou 95% é fanfic, aí é um pouquinho complicado. As chances de você errar são grandes, né? As chances de você errar são grandes. Ainda mais quando você tenta fazer uma fanfic com personagens que já, usando como personagem principal, personagens que já são muito bem estabelecidos. Aí é foda, entendeu? É tipo assim, vou fazer uma fanfic da Bíblia, tá? Na qual Jesus era um ciclista.
Aí, cara, eu faço questão de descobrir teu endereço pra te queimar,
exatamente. Exatamente, você tá entendendo? É esse o nível de mudança, Você pode pegar e escrever uma história, né? Uma passagem de Jesus que não existe na Bíblia, mas se você mantiver todas ali as características que são conhecidas, né, de Jesus, daquela época, e simplesmente tentar contar uma fábula, mais com aquelas figuras, mais respeitando aquelas figuras, lindo, maravilhoso, você vai conseguir fazer uma obra emocionante, entendeu? Agora, quando você pega um personagens amplamente conhecidos dentro daquele seu público-alvo e modifica o conceito do personagem, cara, isso é a receita de um desastre. Tá vendo? A mesma revolta que você teve quando eu falei de uma de uma história bíblica na qual Jesus Cristo era um ciclista, é a mesma revolta, salvas as devidas proporções, obviamente, mas é a mesma revolta de um fã de Tolkien, quando vê, tipo, ah não, Galadriel é uma guerreira. Você tá me entendendo? É isso, você pode criar coisa nova, você pode adaptar, mas você não pode mudar. Quando você muda, você tá criando sua própria história. Então cria logo sua própria história, economiza dinheiro com compra de direitos. Concorda comigo?
É, faz muito mais sentido. Me diz uma coisa, Andrews. Eu assisti, né, o primeiro episódio. Eu senti uma estranheza muito, muito grande com relação aos elfos. Bicho, a única ali que eu olhei assim e disse, pô, não, é elfo no padrão Tolkien, foi a Galadriel, apesar de que estão reclamando muito de que, assim, aquela ali não é a Galadriel da trilogia original, ele realmente...
Não, aquela ali não é a Galadriel da trilogia original.
Porque a Galadriel, eu pensei, uma dama, né?
Aquela ali não é a Galadriel, ponto.
Ali é uma Galadriel, tipo... Aragorn de saia?
Nem da trilogia original, nem dos livros, nem do Silmarillion, tá? Galadriel, ela é uma sábia, ela sempre foi uma sábia. Ela sempre foi uma sábia, sempre foi uma feiticeira. Galadriel não é uma guerreira, ela é uma sábia, tá? E é tipo assim, e ela está entre as mais sábias dentre os sábios.
Bicho, mas ela até agora só agiu feito um adolescente rebelde.
Exatamente. Você vê um nível de fodacidade daquela personagem. Só que a astanha de fazer uma personagem massa velho, de fazer uma personagem tipo Capitã Marvel, é tão grande que é tipo assim... essa personagem não é nem de longe tão foda quanto a personagem original é.
Não, mas peraí, eles acertaram, se eles miraram na Capitã Marvel, acertaram na Capitã Marvel dos cinemas.
Exatamente.
Porque ela tá muito inexpressiva.
É a Capitã Marvel.
Cara, aquela cena do barco mesmo, né, que eu fiquei, pô, como assim, né? Ficou mal feita, ficou... Ali economizaram no CGI.
Eu vou pular e vou voltar a nado.
Não, eu ia chegar nessa parte. Aí você vê aquele ritual lá, aquele pessoal, fiquei, como assim? Vem cá, eles estão vindo em pé desde a costa. Meu amigo, esses caras têm resistência, porque pra ficar naquela posição, né, segurando aquela espada.
Não cresceu nem um amendoizinho, né?
Né? E do tipo, vai todo mundo subir, vamos subir a Galadriel, ó, não sei o que, faz aquela cara de... Aí volta, faz aquele flashback.
Mas na boa, aquela passagem ali pra Valinor, aquilo não me pareceu uma passagem pra um paraíso não, mano. Aquele céu avermelhado se abrindo ali, tipo, aquilo ali me pareceu meio que eles estavam indo pro inferno, cara. Não me passou muita confiança, não. Eu fiquei meio bolado, porque eu falei, caralho, onde é que eles estão indo, mano?
Cara, que eu tô imaginando essa mulher voltando a nado, velho. E segurando uma adaga.
Porra, e ela do nada, foda-se, vou voltar a nadar. Caralho, filha. É o oceano. Você não tá num lago, não, filha. É um oceano.
É pra você ver como a personagem é caceteira, né? Vamos provar que ela é caceteira aqui. Ela vai ser o Aquaman, né? Aquagel. Aquaman, sei lá.
Olha, ali foi... Não, cara, ó, voltando, né, à questão do estranhamento que os elfos te causaram. De fato, a atriz escolhida pra fazer a Galadriel foi visualmente muito bem escolhida. Tá? É porque ela é loira. Não, porque ela tem traços mais finos, traços mais sutis, tá? Mais esguios. E o que se imagina de um elfo, não se imagina, pelo menos em Senhor dos Anéis, não se imagina. Imagina um elfo gordo, por exemplo.
Aquele colega dela que é sem nariz. Quando você vê ele de perfil, ele não tem nariz, não. O bicho é o inominável lá do Harry Potter.
Exatamente, o Voldemort.
Pronto, ele tem o narizinho de Voldemort.
Sabe o que me incomodou muito, muito, em todos os elfos que apareceram até agora nos dois episódios? Eles não têm costeletas. Perceba.
Sei lá, vai ver que costeleta é coisa de anão.
Eles não têm costeleta. Mas não é tipo assim, porque nos elfos dos filmes do Peter Jackson, os elfos não só têm costeletas, como têm costeletas compridas. Entendeu? É tipo
não,
assim, aquele cabelo comprido que passa pela frente da orelha.
Era isso que eu ia falar. Cabelo. Dois personagens aí têm cabelo de elfo.
Pois é.
Galadriel e aquele outro que eu esqueci o nome.
E rasparam a porra da costeleta. É tipo assim, quase chegando na têmpora. Então, ficou parecendo uma perucona foda, cara. Ficou esquisito pra caralho. O Elrond não parece um elfo.
Ai, meu Deus do céu. Que lapa de queixo é Aaron,
pois é, meu, Aaron de Prognato, tá? É tipo assim, meu, existem atores, existem, ó, pega aí o Orlando Bloom. O Orlando Bloom, ele tem, apesar do Orlando Bloom ele ter o rosto um pouquinho mais quadrado, mas ele tem as feições mais delicadas. Pega o Lee Pace, que foi o que fez o Tranduil no Hobbit, ele tem cara de elfo, porque ele tem as feições mais delicadas. Agora, olha só que interessante, no próprio filme, na trilogia do Peter Jackson, tem alguns elfos ali que eu falo, errou feio nessa escalação. O Celeborn, que é o marido da Galadriel, que ele é meio que cortado do filme, eu acho que ele aparece mais na versão estendida. Tipo assim,
exatamente. Eu acho que já é pra disfarçar isso.
É, ele não parece um elfo. Porque, tipo assim, elfo com aquela cara, com aquele rosto esverdeado de barba que tá crescendo, ficou bem esquisito. Aquele queixinho com furo no queixo, bem esquisito.
Não, mas peraí. Querendo ou não, ele ainda tá melhor do que os dos Anéis de Poder.
Muito
tá
melhor.
Muito melhor.
Muito melhor. Ó, o Hugo Weaving, que fez o Elrond, né, no filmes do Peter Jackson.
Meu, caraca, ele tem, velho, ele que tem comparação.
Ele tem uma cara de elfo, cara. Ele tem uma cara... Ele é feio pra caralho? Ele é feio pra caralho. Mas ele tem o rosto alongado.
Ah, velho, você, assim, mal bicho, ele é aquele feio, mas feio de presença, velho.
Exatamente.
Ao ele contrário, passa... Então, eu acho que foi por isso que esse novo Elrond, os caras focaram só na parte do feio, esqueceram a presença.
Pois é.
Eu me senti representado nesse Elrond, porque a cara é pequena, a testa é grande, é feio. Meu amigo, caraca, velho, tô me sentindo um elfo.
Não, e o Celebrimbor?
O Celebrimbor,
Mocó, Sonrisal, Mufumbo. É, Sonrisal, Colesterol, Mufumbo. Cara, que Celebrimbor mais bizonho. Ele parece o Didi Mocó. A primeira vez que ele apareceu, eu imaginei ele fazendo assim, aguarde, confia, da poltrona. Cara, meu, eu não conseguia parar de rir, cara. Eu não conseguia parar de rir. Tipo, ele falando lá, contando a história do Fëanor, do martelo Fëanor. Aí eu fiquei imaginando ele falando assim, mas o Fëanor camufla, ele camufla.
Era por aí, né?
Ô, Piscite, ó, da poltrona. Ele batendo lá na porta lá dos anões. Ó, da poltrona, abre aí. Aguarde, confie, da poltrona. Meu, tipo, o que eles fizeram? Os... Eu vi uma vez uma análise falando que o visual, a aparência dos elfos, meio que tem que te dar a sensação de que é uma raça de seres imortais. Os elfos da Terra-média, eles não são os elfos de D&D. Eles não são os elfos de Forgotten Realms, não são os elfos de Dragon Age. Eles não são uma raça normal. Os elfos são os primogênitos de Eru. Eles são seres perfeitos. São seres que simplesmente não morrem. Eles só morrem de morte matada. E mesmo assim eles não morrem. Se um elfo na Terra-média morre, o espírito dele volta para os salões em Valinor, onde, dependendo dos atos que ele fez, ele pode ser julgado. Ali ele pode descansar e ele pode escolher retornar para a Terra-média ou ficar por lá. Tanto que nos Senhor dos Anéis, nos livros dos Senhor dos Anéis, quem salva o Frodo, quem leva o Frodo para Valfenda, não é a Arwen, igual nos livros. É o...
Ai, como é que é o nome dele, caralho? Eu esqueci o nome dele. Mas é um elfo foda que na Primeira Era, o cara, ele peitou Balrog sozinho, entendeu? Não é o Fëanor, é um outro, que eu esqueci o nome. Esqueci
eu me
nome
lembro que dele. Tinha realmente essa discrepância logo no primeiro filme.
Glorfindel. É o Glorfindel de Gondolin.
Que no final das contas nem aparece, né, nas histórias.
Exatamente.
No filme, nos filmes ele
nos
é cortado.
Nos filmes foi tirado porque, putz, você vai apresentar um personagem com background tão foda e tal, que depois ele vai ser descartado, ele vai aparecer só ali, aí... É tipo assim, pros filmes eu achei bem, bem, bem interessante.
Ele foi tomar um chá com Tom Bombadil, né? Que também não aparece.
Exatamente.
Aí, pronto. Você falou aí da fodacidade, né? Dessa capacidade de luta incrível dos elfos. Quando aparece aquele troll do gelo. Meu amigo, é todo mundo... Ninguém sabe.
É que todo mundo tirou um ali. Todos eles
tiraram. Eu fiquei assim do tipo, é essa equipe? Exatamente. Essa é a equipe que tá indo atrás lá das sombras de Morgoth. É, esse povo sobreviveu até aí? Quando vi tipo um assim, troll do gelo...
A Galadriel é uma lutadora tão foda, mas tão foda, mas tão foda, que ela esqueceu de ter inteligência pra organizar uma equipe decente. Então ela escolheu os piores soldados pra acompanhar ela.
Porque ela disse que não vai fazer diferença, né? Ela é tão tampa...
Sabe? Não, podia ser... Não, aquela cena ali foi ridícula. Aquilo ali é...
Não, porque se fosse um negócio... Não, pegou o primeiro de surpresa, mas o primeiro gritou... Um troll do gelo, um troll do gelo, um troll do gelo. O pessoal, quem?
Exatamente.
Quem?
Não, é...
Troll do gelo. Sim, quer que tenha o troll do gelo? Ele quer o quê? Quer pedir uma xícara de açúcar? Tá perdido? Veio pedir informação? Porque foi o que apareceu. A galera tava totalmente despreparada contra o troll do gelo. Aí chega Galadriel, dá aquela subidinha lá na espada do outro cara. E voa e tá. Ai, meu Deus do céu, como eu sou boa. Eu sou a Naru, versão loira.
É, exatamente. Ela é uma mistura de Naru, Rey, do Star Wars, e Capitã Marvel.
Então ela realmente, assim como os elfos, ela é superior a todo mundo. Bicho,
exatamente.
Eu tô sentindo que estão querendo fazer uma versão melhorada de Aragorn.
Ela é tipo a Mulher Hulk, no primeiro episódio da Mulher Hulk, quando ela vira pro Hulk e fala assim, ah, então eu sou melhor do que você, né? É isso.
Cara, eu não assisti Mulher Hulk, você tá me motivando a continuar sem assistir.
Exatamente. Tá? Não, é engraçadinha a série, pode assistir, é engraçadinha, mas tem dessas. Aí no final do episódio ela fala, bom, concluindo, o Bruce tava errado e eu estava certa. Só que não, ela não tava certa, sabe? É isso. É tipo assim, gente, uma personagem feminina, pra ser uma personagem feminina forte, ela não precisa ser babaca. Ela não precisa ser autossuficiente, entendeu? Acaba sendo uma personagem vazia. Ela poderia mostrar a fodacidade dela em comandar aquele esquadrão de elfos. Deu pra perceber que ela sequer era admirada ou respeitada pelos soldados dela.
Estavam ali forçados.
Entendeu? Porque eles viraram e falaram, não, você vai continuar, pau no seu cu, vai sozinha então, entendeu? Desertaram, sabe? Desertaram.
E ela voltou, teve que voltar caladinho.
Exatamente.
Ela não era boa zona e de repente teve que voltar
pois
caladinho.
Então é isso, é tipo uma personagem que ela vai, ela faz isso, aí chega lá no rei, ela tenta peitar o rei e tal. Eu não vou nem entrar no mérito aqui das mudanças que foi feito, né, da... com relação a Galadriel, com relação ao Elrond, porque, obviamente, se a gente ficar batendo nessa tecla aí, a série realmente é uma bosta, mas mesmo ignorando, né, as mudanças que foram feitas, a série não ficou boa, cara, se você ignorar, se você colocar no coração assim, não, isso é uma fanfic, isso é uma obra derivada, baseada, tá, e tal, vou assistir, aproveitar, vou me divertir, beleza. Infelizmente, nem assim funciona. Cara.
Se eles tivessem do tipo assumido que ia ser tudo fanfic, que não era uma obra melhor, porque assim, o que é que eu acho desta obra? Ela é, a criação dela foi muito prepotente, mas com uma baixa estima terrível. Prepotente porque chegaram dizendo que ia fazer melhor do que o autor, do que o original. E com uma baixa estima tão terrível que eles estavam fazendo uma porcaria tão nhê que para poder ter algum sucesso eles começaram roubando o nome, né, o peso de Tolkien, o peso da saga Senhor dos Anéis. Porque se eles tivessem pego, feito uma série completamente com outro nome... Aí a pessoa fosse assistir, pô, peraí, mas não, aqui tem umas coisas aqui muito parecido com o Senhor dos Anéis, eles tivessem... Não, a gente bebeu de Senhor dos Anéis, a gente pegou muita coisa de Tolkien pra se basear lá, porque assim, muita coisa nem pegaram, foi pouca coisa. Pelo que ficou claro, é pouca coisa, porque não tinha muito de onde puxar. Ainda mais pra 8 temporadas.
Eles usaram os nomes.
Então era só fazer outros nomes e fazer uma história parecida. Em vez de Anéis, tivesse botado algum outro tipo de artefato, alguma coisa assim. Mas do tipo... Então foi a arrogância de dizer que ia fazer coisa melhor e depois não ter estima suficiente pra dizer, não, a gente tá fazendo um negócio aqui totalmente diferente, porque eles nem fiéis estão sendo. O que mais me incomoda, Andrews, é o seguinte... nós temos grandes autores de todas as visões políticas, principalmente na área dos progressistas. E são poucos autores da área conservadora que realmente têm algum destaque, ainda mais hoje em dia que a galera boicota muitos conservadores. E um desses poucos é o Tolkien. Então a galera pegou uma obra do Tolkien, né? Pegou a grande obra do Tolkien, porque... Ah, mas qual a importância de Senhor dos Anéis? Tudo que a gente tem hoje,
tudo de fantasia medieval
bebeu dessa fonte.
Exatamente.
Tudo. Até a galera nerd que joga um RPGzinho, foi tudo dali.
Exatamente.
E foi uma bebida tão escancarada que até nos RPGs medievais, principalmente no Dungeons & Dragons, que foi o primeiro grande RPG medieval nessa categoria... O Halfling, você olha assim, o Halfling é um Hobbit,
é a mesma coisa.
Só que eles não tiveram direito de usar o nome Hobbit. Então é assumido, porque o Hobbit foi uma criação de Tolkien.
Sim.
Elfo não, foi pego de outro canto, anões de outra mitologia e tal. Mas o Hobbit, ele é criação do Tolkien. E o Hobbit está presente em quase todos os RPGs medievais. Os que eu conheço, ele está em todos os RPGs medievais que eu já joguei, com o nome de Halfling. Então, gente, é essa a importância. Tudo de fantasia medieval começou... Ah, mas antes já tinha... Sim, mas a grande fonte que deu um ban, que deu um foco, que começou lá, que deu a inicialização, foi o Senhor dos Anéis. Aí chega a galera e diz, vou corromper sua obra conservadora. Porque, mano, veja bem... Senhor dos Anéis foi criado para ser uma mitologia eurocêntrica. Você pode até dizer assim, pô, não gosto de mitologia eurocêntrica. Tá, o cara é fã do como é a mitologia nórdica, né? E do tipo, cara, a visão que a gente tem de nórdico é os galegão, tudo galego. Apesar que nem todos eram loiros, mas a galera tem essa visão aí de todo mundo galeguinho. Ninguém acha ruim, ninguém reclama. Do mesmo jeito que a gente vai ter a mitologia africana, todo mundo negão. Negro, moreno não. Negão. Beleza. A mitologia nipônica, amarelinho, molinho puxado. Maravilha. De boas. A mitologia brasileira, se você for pegar a mitologia brasileira, é incrível. Que os brasileiros, a gente tem uma miscigenação só, mas a nossa mitologia é só índio. É índio. Não tem outras raças ali dentro. Não tem negro, não tem branco, é só índio, mas de boa. Eu não tô reclamando, não tô dizendo pra fazer uma inserção. Não, a nossa mitologia é indígena, pronto. Sim. Aí o cara, agora, mas uma eurocêntrica não pode. Mitologia eurocêntrica não pode, tá errado. Qual o problema? Não, os caras veem aquela sanha de corromper. Como a gente disse, cara, você for pegar The Boys, é uma obra progressista.
Extremamente.
A galera gosta. E assim, do tipo, de boas, pacificador, eu não entendo, é uma mistura ali, ele mete pra todos os lados. Eu não sou público nem pra The Boys, nem pacificador, porque eu não gosto dessa coisa muito pesada, eu não gosto disso pesado. Mas eu entendo a galera que gosta, porque pra quem gosta de uma coisa mais pesada, aquilo ali é o indicado, beleza. A gente tem aí Sandman, cara, Sandman. Ele tem um autor progressista. A obra dele é extremamente progressista. E ele coloca lá Deus, que é, Deus é a figura principal do conservadorismo. Ele coloca lá como sendo inferior aos eternos. Porque Sim. A visão dele progressista é essa. Mas a obra dele é daquele jeito. E até as mudanças que tiveram agora, foi com a aprovação dele. Então, beleza. Se você não gostar das mudanças que tiveram lá... Aí é um problema seu, porque o autor disse que é aquilo ali e que ele vai aceitar e que pode continuar fazendo assim. Então, cada qual no seu quadrado. Os progressistas têm essas obras que são ótimas e a galera gosta e eles, o que eles autorizar, beleza. Agora, pegaram uma obra conservadora, porque, para quem não sabe, a Galadriel... Na verdade, a saga de Tolkien, ele tá muito embasado numa parábola em cima das figuras bíblicas. A Galadriel é a Virgem Maria.
Peraí, agora eu sou obrigado a discordar.
Discorde, que a gente... O Rodrigo não tá aqui pra discordar de mim?
O Tolkien, ele é um dos autores, né, das antigas ali, década de 20, 30, né? Que se tem mais material, não só que ele produziu, mas também material pra saber da opinião dele. Porque o Tolkien, ele se... naquela época, né? Todas as conversas eram por cartas. Então, Tolkien é um autor que tem um registro, né, do qual você tem um registro muito grande de correspondências que ele trocava com outros autores, com editores, inclusive com propostas que ele recebeu de adaptação de Senhor dos Anéis para o cinema. Então, mesmo Tolkien já sendo falecido, é um autor que se conhece muito da opinião dele com relação à própria obra.
E não, eu não disse que não se conhece, eu tava dizendo assim, que não, mas, ele não está vivo para se defender, mas sim, tem essa questão,
mas o que eu tô dizendo é o seguinte, tem uma das cartas dele em que ele deixa bem claro que Senhor dos Anéis não tem alegoria. Senhor dos Anéis, ele não tá, né, na época já perguntavam para ele, não, mas Frodo seria uma alegoria a Jesus Cristo por conta do Calvário que ele passou? Então alguém falava, não tem alegoria em Senhor dos Anéis, não tem alegoria. Tolkien odiava alegorias. Tem uma carta em que ele deixa explícito que ele considerava a alegoria a forma mais pobre de literatura. Porque uma alegoria necessariamente estaria representando algo que não necessariamente é eterno. Entendeu? Por mais, né, que a gente considere que pô, o cristianismo tem, né, mais de 2000 anos e tal, enfim. Mas ele não, por mais que Tolkien seja, né, tenha sido católico, né, tenha sido cristão, ele deixava bem claro que Senhor dos Anéis, as coisas que ele escreveu, não eram alegorias. Obviamente que tinha, bebia de uma fonte cristã, né, de conceitos, de princípios cristãos e princípios conservadores, com certeza. Mas daí conseguir traçar um paralelo mesmo. Olha, esse personagem aqui é uma representação de tal coisa. Esse personagem é uma representação de tal coisa. O próprio Tolkien, em cartas, já demonstrou que não tem nada a ver. Qualquer interpretação nesse sentido é uma interpretação bastante pessoal de quem está fazendo. Então é tipo assim, sim, você pode considerar que Galadriel seria um paralelo com Nossa Senhora. Pode-se considerar que Frodo seria um paralelo com Jesus Cristo. Mas isso é uma interpretação puramente pessoal de cada um. Tolkien já deixou claro que ele não fazia alegorias.
Tu tem noção que tem tese de mestrado defendendo que...
Sim.
Ele... Sim, foi nisso que eu estava baseando minha opinião, porque
mas
tem
ele
muita...
já deixou claro, ele já deixou claro que nunca escreveu em alegorias, né? Tinha algumas pessoas que falavam assim, o anel seria uma alegoria à bomba atômica. Ele, não, eu não faço alegorias, porra.
Talvez não usando esse termo, né? Já que ele era um católico.
Exatamente. Mas ele deixou bem claro que ele nunca escreveu em alegorias, ele nunca teve... a pretensão de fazer uma crítica a qualquer coisa, de fazer uma representação de qualquer coisa. Ele sempre deixou claro que a intenção dele, escrevendo Senhor dos Anéis, criando, né, essa mitologia da Terra-média, era justamente criar uma mitologia inglesa. Que a Inglaterra não possui uma mitologia própria, né? Pelo menos não nos mesmos moldes de outros povos, né? Como os povos escandinavos, você pega aí toda a mitologia nórdica, mitologia grega e coisas do gênero. Ele tinha, a pretensão dele em Criação dos Anéis era criar uma mitologia inglesa nesses moldes, né? Algo atemporal, algo que vá agradar cristãos, pagãos, conservadores, progressistas, entendeu? Então ele sempre deixou bem claro que ele não fazia alegoria justamente porque ele queria que a obra dele fosse uma coisa atemporal.
Poxa, que legal, é bom quando a gente tem alguém que realmente entende do assunto para dar essa esclarecida, porque eu tava indo nessa onda que muita gente diz que faz esse paralelo que a influência do cristianismo dentro da história de Tolkien era tanta que os personagens de lá, eles em alguns momentos representavam personagens bíblicos, mas é bom essa esclarecida, pelo que você falou, mesmo assim é correto dizer que mesmo não sendo uma alegoria, um paralelo, tem muito do... como poderia dizer assim, dos valores cristãos na obra dele?
Com certeza. Quer ver, você já leu o cara do Nárnia? Acho que é C.S. Lewis. Eu acho que o nome do cara do Nárnia é C.S. Lewis. Ele era brother, né? Ó, ele tá, inclusive, tá mandando aqui no chat. Realmente, o cara lá das Crônicas de Nárnia, ele era todo trabalhado nas alegorias.
Sim, é como disse o Bacabe aqui, realmente.
Os dois eram brothers, os dois eram cristãos, mas o Tolkien, ele era bem chato com relação a não fazer alegorias, e o C.S. Lewis, ele trabalhava sentado em cima da alegoria.
Os personagens são, os personagens pegam os nomes de dos apóstolos.
Exatamente, em Nárnia as crianças eram chamadas de filhos de Adão, né?
Exatamente. O Aslan, né? Porque aqui você tem um leão, né? Que é o leão de Judá, lá é Aslan. Só que em alguns momentos, Aslan é apresentado como cordeiro, em alguns momentos, não, acho que só em um momento ele é apresentado como cordeiro. É, você tem o Edmundo, que em uns momentos ele representa Judas, em outros momentos ele representa o mundo que saiu do erro para largar o mal, né, para se redimir das coisas erradas. Sim. Naquele outro que tem um primo deles, que eu esqueci o nome, que o primo deles até vira um dragão, não sei o que e tal.
O dragão ali... É o que agora tá fazendo a série lá do Casa do Dragão.
Tá.
A minazinha lá do Casa do Dragão é igualzinha esse moleque.
Então, tinha lá em Nárnia, nas Crônicas de Nárnia, é exatamente isso. Você fala aqui que Aslan era o filho do rei do Além-Mar, né?
Sim.
Do local que você, quando entrava, você não podia mais sair.
Exatamente.
E que normalmente você só ia depois que você morresse. Sua alma seria julgada se poderia ir pra lá ou não. Apenas um teve direito de entrar ainda vivo, que faz referência ao profeta Elisto. Tem muita coisa ali, então é, realmente você tá... Disse um negócio aí, e pensando bem, tem essa questão, né? Que realmente o Tolkien disse que estava criando uma mitologia nova. Então, ele não querer fazer paralelos ou referência também faz muito mais sentido do que querer criar esses paralelos que a gente está encontrando hoje muito na internet. Tá, isso aí é fanfic, né? Esses paralelos, mais ou menos com uma obra que está saindo na Amazon.
Sim, são fanfic. Agora, uma coisa que eu acho interessante e bastante icônica dessa série da Amazon é o dinheiro que foi gasto. Então, olha só, quando você vê, quando eles estavam fazendo lá a série do The Witcher, né, que eles faziam? Eles mostravam os estudos que eles estavam fazendo com o Henry Cavill para fazer o visual do Geralt, eles mostravam o casting, eles mostravam as localidades que eles estavam fazendo as gravações, né? Qual que foi a campanha de marketing dessa série da Amazon?
Vamos fazer hate.
Não. Começou com: será a série mais cara da história. O que vai mudar, sabe? O que tem de importância nisso de mandar uma de... Não, olha, não poupei despesas com isso aqui. Sabe?
Deu
olha
muito certo o Jurassic Park, não foi?
Né? Pois é. Tipo, olha só, a série mais cara, meu, ao todo, foi gasto um pouco mais de $500 milhões. Cada episódio, o custo de cada episódio é um custo médio de $60 milhões. Você tem noção disso? Os episódios de Stranger Things custaram $30 milhões cada episódio. Então, foi o que eu falei no começo do cast. Você pode jogar ouro na tela, mas isso não significa que esse ouro vai ser transformado em algo precioso.
Então, por isso esse marketing tão agressivo para dizer que a série tá ótima, para o pessoal poder assistir, né? Para poder ter o retorno. Cara,
então, é tipo assim, dá para perceber, e meu, eu vi um vídeo de uma crítica de cinema, uma crítica nerd americana, ela é toda progressista, feminista e tal, toda, certo? Ela falou muito mal da série. Ela reclamou muito da série. Ela falou que a Galadriel é uma personagem vazia. Ela falou que a atriz da Galadriel não tem expressividade nenhuma. Ela falou que, olha, beleza, o seriado tá lindo, mas cadê a história? Cadê a história? O que a gente tava falando antes do cast, isso é bem interessante em questão de direção e produção. No Senhor dos Anéis, eles mostram o condado, né? Cada localidade que eles mostram, você sente o clima daquela localidade. Então, quando eles mostram o condado, olha, aqui é o condado, aí dá uma panorâmica e depois mostra, né, o pessoal vivendo ali, o dia a dia, as pessoas que povoam aquela região, para você ter uma noção do que é aquilo. quando vai pra Gondor, em Minas Tirith, a mesma coisa. Não é tipo assim, olha, chegamos em Minas Tirith, corta e pronto, já tá lá conversando com o Denethor, com o regente de Gondor. Não, mostra o Gandalf e o Pippin subindo, né, e passando pela cidade. Porra, isso é legal pra caramba. Nessa série, pelo contrário. Então eles mostram lá, Lindon, mostra lá uma imagem panorâmica, um CGI lindo pra cacete. Olha os 60 milhões de dólares por episódio ainda aqui, ó. Beleza, aí mostra. Lindon, corta, já mostra o Elrond sentado numa árvore. Não mostra a cidade em si, não mostra os elfos vivendo naquela cidade, naquela região, entendeu? Mostra o Elrond sentado na árvore e depois já mostra lá o palácio o salão lá do rei. E ponto. Aí corta e vai, olha, Eregion. Aí dá uma panorâmica em Eregion, pá, já mostra o Elrond lá dentro da casa do Didi Mocó. Sabe? Não mostra. Tipo assim, se mostrar uma outra imagem de alguém correndo numa rua élfica, você não tem como saber, puta, mas isso aqui é o quê? Isso é Eregion? Isso aqui é Lindon? Que raio que é isso? Então eles não...
Parece aquela sitcom, né? Que você tem
já os cenários específicos.
Exatamente, a grande família, cara, tá de volta, né? A grande família.
Olha, a grande família, ela fazia um trabalho bem melhor, porque pelo menos mostrava a rua ali. Mostrava o Agostinho chegando de táxi, estacionando. Mas é realmente isso. Eu acho que... E aí é interessante que mostra como que essa produção é heterogênea. Porque quando eles mostram Moria, eles conseguem desenvolver com imagens, com alguns takes, o que é ali a realidade dos anões. Então é tipo assim, eles mostraram muito mais anões do que mostraram elfos. A gente sabe muito mais de como é a vida em Moria do que como é a vida em Lindon e Eregion. Sendo que, porra, um seriado que se pretende como contar a história de como os anéis de poder foram forjados, Eregion é a região mais importante, porque os anéis foram forjados em Eregion, pelo Celebrimbor.
Andrews, assim, depois a gente vai ter que voltar aqui, né, de preferência com o Rurik, que também ele é fã do
com a série das obras de Tolkien, já, né? Já dá
com essa primeira temporada terminada, porque eu não sou fã. Eu não vou dizer... Não, o material cinematográfico, as duas primeiras trilogias, eu assisti versão estendida. Eu assisti assim do tipo... Uma trilogia assistia num dia, os três encarreados. Mas, do material escrito, eu não conheço quase nada. Eu li o Hobbit. O Hobbit eu li. Mas, cara, já tem tantos anos que eu li o Hobbit. Eu li o Hobbit assim que eu assisti a trilogia do Senhor dos Anéis. Quando terminou a trilogia do Senhor dos Anéis, eu li o Hobbit. Então faz muito tempo, hein? Então, não dá pra eu dizer muita coisa. Então, assim, eu vou dar assim, uma opinião minha pra depois tu dar a tua opinião, assim, pra gente ir parando aqui e entrar num giro de notícias rapidinho.
Beleza.
Olha só, a impressão que eu tive é que estão pegando muito a pauta do identitarismo, de fazer, vamos botar uns personagens aqui de outras etnias, de tal jeito, uns elfozinhos não tão bonitos, mas feiozinhos, assim, do tipo, para utilizar mais como escudo a crítica do pessoal que diz assim, não está fiel. Porque o pessoal diz assim, ó, não tá fiel à obra. Ah, vocês, seus racistas, então vocês queriam todo mundo branco. É, vai ter gente que vai dizer sim, pra poder fazer sentido. Mas, na verdade, não tá fiel à obra nem na qualidade dos rascunhos, que não é uma... Lembrando que a série não tá sendo baseada numa obra terminada, mas sim de algumas pontas que ele deixou, assim, anotações no terceiro livro da primeira
trilogia. Notas de rodapé, né?
Notas de rodapé do tipo, daqui a um tempo, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu vou explicar melhor. Exatamente. Isso daqui, então deixa eu fazer as anotações aqui pra me lembrar o que é que eu tenho que explicar lá na frente.
Pois é.
Então, assim, do tipo, não tá nem sequer algo que a gente possa dizer assim, é tão rascunho bacana do Tolkien. É a minha impressão. E a tua impressão até agora com esses dois primeiros episódios?
Olha, eu sinceramente, eu esperava mais lacração. Eu esperava muito mais lacrate nesses dois episódios, tá? E eu concordo contigo. Eu acho que o foco deles foi demasiado em questões que não agregam em nada a obra. Então é tipo assim, beleza, olha, escalamos aqui atores negros. Pô, legal. Olha, mas nós escalamos atores negros, tá vendo? Ó, tá vendo? São atores e são negros. Tipo, tá, não, legal, beleza, mas como é que tá a história? Não, mas olha, tem um monte de atores negros, cara. Legal, ok, tá. E assim, De fato, os dois atores que eu mais gostei nesses dois episódios, por coincidência, por um acaso, são atores negros. A Diza, que é a princesa Anã, eu adorei a interpretação dela. Mas, meu, sensacional a interpretação dela. Muito boa. E o Sadok, que é o ancião hobbit, que não é hobbit, são os Harfoots e tal. É, também, meu, a interpretação dele foi sensacional. São atores que, tipo assim, mesmo sem abrir a boca, sem falar uma palavra, eles conseguem interpretar e fazer uma interpretação ótima.
Ainda acho que no decorrer dessa temporada a gente vai ver a Galadriel como sendo a Aragorn. Como é o meio-elfo e o anão, que eu esqueci. O meio-elfo queixudo, que eu tava tirando onda.
O Elrond
com o anão vai ser o novo Legolas e o novo Gimli. E aquelas duas hobbits encrenqueiras vai ser o novo Frodo,
é o Frodo
e o novo Sam.
É o Sam e o Frodo.
Eles estão do tipo, copia, mas não faz igual. É, eu acho que por enquanto a gente tem isso daqui pra trazer pra vocês.
Eles estão meio perdidos, né? Eles estão
meio...
Eu achei esses dois episódios bem perdidos, tá?
Você tá muito otimista.
Só pra finalizar... É, eu acho que qualquer seriado, ele tem que... O primeiro episódio tem que ser um soco no seu estômago.
Tem que ser o episódio piloto.
Exatamente.
O episódio piloto
exatamente.
É isso, é aquilo que vai...
Tem que ser aquele que vai te vender a série. Que você vai olhar, você vai falar, caraca, tem... O primeiro episódio é aquele episódio que tem que te mostrar ao que veio.
E tem que... O que tem que ficar paralelo com ele é o último episódio... Pra
exatamente.
Que você peça uma nova temporada.
Exatamente. Por exemplo, ó, o primeiro episódio do Game of Thrones lá, primeira temporada, primeiro episódio do Game of Thrones. Meu, começa com uma decapitação e termina com uma criança sendo jogada pela janela de cima de uma torre. Entendeu?
Eu levei meses pra poder criar coragem pra assistir.
Pois é.
O restante. Eu assisti o primeiro episódio e fiquei muito impactado.
É o tipo de coisa que você fala assim, caralho, então é isso? Primeiro episódio do The Boys. Primeiro episódio do The Boys, a namorada do cara é obliterada na calçada, sobra só as mãos dela. Você olha e você fala assim, caralho, mano... Gostando ou não da temática, você fica impactado. Você fala, opa, esse primeiro episódio já definiu pra mim o que eu posso esperar da série. Agora, esses dois primeiros episódios do Senhor dos Anéis, eles não conseguiram ter esse efeito de tipo assim, olha, é isso aqui, ó. Porque são dois episódios completamente carentes de foco. Então mostra uma coisa, puff, alt tab, muda de assunto. Aí tá mostrando ali, puff. Alt tab, muda de assunto. Aí mostra outra coisa, puff, alt tab, muda de assunto. E você não consegue se importar. Você não consegue se importar com ninguém ali. Você tenta se importar porque, putz, esse personagem aqui é o personagem que eu conheço lá do livro. Mas você deixa de se importar porque ele não é o personagem que você conhece lá do livro.
É só o personagem com o mesmo nome.
Pois é, e assim, meu, muito desperdício. Desperdício de dinheiro. Com a quantidade de dinheiro dava pra eles. Dava pra cada episódio ser uma obra-prima, entendeu? Eles têm ótimos atores. Tem alguns atores bem merda. A atriz que faz a Galadriel é bem limitada. Ela é no nível da minazinha do Crepúsculo. Ela é nesse nível. Tem o Arondir lá, que é o elfo cubano. Ele é limitadíssimo. Ele é tipo Paulo Zulu interpretando, entendeu? É, ele tem a mesma cara de dor de barriga, de felicidade, de tesão, de raiva. É a mesma cara. Sempre a mesma cara. Em contraste, você tem atores ótimos, como a atriz que faz a Diza, o ator que faz o Durin e o ator que faz o Sadok, lá dos Hobbits. Então, tipo, enfim, vamos aguardar aí os próximos episódios. Pelo que eu tô sabendo, esses dois primeiros episódios foram dirigidos pela mesma pessoa. E a partir do terceiro episódio já muda a direção. Se eu não me engano, aí a partir dali, cada episódio vai ser um diretor diferente. Vamos ver
se... Tomara que agora tenha alguma direção.
Vamos ver se isso vai melhorar. Mas eu acho que, tipo assim, por melhor que a direção seja, se a história, se o roteiro não sustentar, infelizmente eu não tô muito empolgado, não.
Então vamos parar por aqui e vamos agora pra encerrar o nosso bom e velho giro de notícias.
Giro de notícias!
Rapidinho, Andros, quem entra com giro de notícias? Eu entro ou tu entra?
Pode entrar, que eu não tenho nenhuma notícia, não.
Então você vai comentar as minhas? Você tem que ver mais notícias por aí. Cara, A tentativa de assassinato de Cristina... Cristina, como é o nome dela?
Cristina Kirchner.
É, essa mesmo, Cristina Kirchner. É, eu não sei, eu acho que a cara dela tem tanto silicone, tanta plástica, tão repuxada que tá aquela... Ela parece aquela ex-chacrete que parece o Roy.
A Gretchen.
A Gretchen. Ela parece a Gretchen de peruca.
Tem tanto botox naquela cara que eu acho que se o tiro tivesse disparado, o tiro tinha batido no rosto dela e voltado.
Voltado, deve ter matado o cara. Mano, tão, né, assim, teorias da conspiração, né? Do mesmo jeito que a gente teve muita teoria aqui no Brasil com a facada do Bolsonaro, tá tendo muita teoria na Argentina que ela tentou fazer uma versão 2.0, só que com um revólver que não atira, né? A do Bolsonaro foi com a faca que furou.
Isso.
A dela é de um revólver que não atirou, uma pistola que não atirou. E tá saindo muitas fotos mostrando que o cara que cometeu o atentado, o possível atentado, fazia parte da equipe dela, porque tava todo momento com ela, aparecendo em todas as fotos, tirando foto com ela.
Mas é confirmado que esse carinha nessa foto era ele mesmo?
Bicho, são muitas fotos. São muitas fotos com o mesmo cara.
Não, mas então, porque eu... Recentemente eu vi um vídeo de um cara que... o cara trabalha com marketing e tal, só que na legenda do vídeo tava falando que ele era um diretor da Globo. E o cara em si do vídeo, em nenhum momento ele falou que ele era diretor da Globo, ele não se identificou e tal, mas ele parecia muito com esse diretor da Globo, mas não era. O cara realmente trabalhava com marketing, trabalhava com direção de vídeo, de marketing e tal, e ele tava falando um negócio, mas ele não era esse diretor da Globo, mas ele parecia muito. Então isso que eu tô te falando, porque assim, pode ser um cara parecido, entendeu? Porque assim, tem foto do cara mesmo que foi preso.
Exatamente, tá muito escondido, o cara tem muita coisa,
entendeu?
Que não tá esclarecido.
Estranho, tá tudo muito estranho. Eu vi algumas análises sobre isso, eu acho que mais estranho de tudo foi a reação da Kirchner e dos seguranças dela. É tipo assim, mano, foi uma tentativa de atentado. O que a segurança tem que fazer? Mano, pega essa mulher, enfia ela dentro do carro e vamos embora. Não, ela simplesmente continuou andando, dando autógrafo, cumprimentando a galera e sorrindo como se nada tivesse acontecido. E os seguranças com a mesma cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. Foi muito estranho, cara. Foi muito estranho. Eu achei muito estranho.
Querendo ou não, tem muita teoria da conspiração sendo levantada, né?
Sim.
Porque, como eu falei, tem muita teoria. A gente não sabe até onde vai. Porque já estão dizendo, é uma versão 2.0. Estão querendo levantar ela com aquilo ali. Cara, não dá pra se saber ainda, mas é bom ficar de olho. Vai que esse negócio vira moda agora, hein?
Pois é. E detalhe, né? É tipo, o timing é muito bom também, né? Porque ela tá envolvida em novos escândalos de corrupção.
Foi exatamente após mais um escândalo dela estourar.
Exatamente. E aí ela sofre esse suposto atentado. Imediatamente o presidente argentino decreta feriado nacional. Porra, feriado nacional do quê? Entendeu? Então é muito estranho, é muito esquisito. Enfim, eu acho que o máximo que a gente pode falar, né, sem correr o risco de ser injusto, é que foi tudo muito estranho, foi tudo muito esquisito.
E que ainda vai ter muita teoria aí, a galera vai levantar muita
teoria. Vai ter muita teoria e muita gente se aproveitando, porque eu já vi muita gente falando, olha, ele era brasileiro e ele era bolsonarista. Não
já tem essa daí também, que ele é bolsonarista.
Ele não era brasileiro, ele nasceu no Brasil, mas ele é filho de chileno e de uma argentina. Ele nasceu no Brasil, mas mora na Argentina desde os 2 anos de idade. Ou seja, ele não é brasileiro.
Bicho, o cara nasceu em 87 e disse que ele tem mais de 20 anos naturalizado argentino.
Pois é.
Então,
tem nada
o cara saiu daqui, não sabia nem o que era a política.
Exatamente.
Saiu daqui pirralho.
Tem nada a ver uma coisa com a outra.
Então, e assim, pra mim, a pessoa que mais vai ganhar com isso é a... como é? Rita Cadillac? Não.
A Gretchen.
Poxa, a Gretchen. Não vai. Quem vai ganhar mais com tudo isso é a nossa Gretchen argentina, porque, independente de uma coisa ou outra, vai ser o grande badawê daí.
Pois é.
Já que tu não tem nenhuma notícia, eu vou dar a minha segunda notícia aqui também rapidinho. O Chile rejeita a nova Constituição por ampla margem em derrota do governo, né? Que estavam querendo fazer nova Constituição comuna, 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 né? Era que estavam dizendo que...
Chile rejeitou mesmo?
Rejeitou. Caraca. Com metade das urnas apuradas já estava com 62% de rejeição.
Quem diria,
e até agora, nenhuma notícia de que o jogo virou. Muito pelo contrário, só notícia dizendo que não, foi uma rejeição enorme, mais de 60% de rejeição e tal. Agora, o que me admira é isso. Eles botam no governo um governo socialista e quando esse cara quer fazer um plebiscito lá para alinhar a política logo de vez, a galera vai... Meu amigo, lascou. Como vai ser a Constituição, vai ser que nem aqui. Os caras vão cagar pra Constituição. Sim. Os comunas vão cagar pra Constituição e vai governar do jeito que eles querem. Isso não impediu a Argentina cair na desgraça que caiu nesses últimos anos. Não impediu a Bolívia. Nenhum dos nossos coleguinhas aí de cair na miséria e na desgraça.
Sobre essa discrepância, eu diria que essa discrepância aí é por conta do... Porque o que acontece? O Chile elegeu o presidente. Presidente socialista, tá? O presidente de esquerda. Porém, contudo, no entanto, a quantidade de abstenções nessa votação foi muito grande. Tá entendendo onde eu quero chegar?
A galera dormiu no ponto, né? Dizendo,
exatamente.
Eu não preciso votar não, porque tem muita gente que vai votar.
Exatamente. Então, muita gente não foi votar. A galera da esquerda foi votar em peso, entendeu? E aí deu merda. Aí deu merda e agora os que não votaram, né? Falaram, opa, a gente não pode deixar quieto esse negócio. Não, tá errado. Entendeu? Aí decidiram, não, beleza, então agora a gente vai. Agora a gente vai pras urnas porque não vamos deixar fazer. Então isso foi tipo a galera acordou, sabe? Os caras que dormiram, que moscaram na missão, acordaram e falaram, putz, olha que merda que a gente fez, hein? E é isso. Essa é a análise que eu faço dessa situação aí. Os caras moscaram e agora estão tentando correr atrás do prejuízo.
Cuidado, Brasil, para vocês não moscarem também, né? Que eu tô sentindo aí que o Molusco... Meu amigo, eu tô abrindo um vídeo aqui no YouTube e aparece propaganda do Molusco. O algoritmo do YouTube tá louco, é porque eles forçam a propaganda. Mano, eu assisto os Pingos no Isis. Você tem noção? Eu não sou público do Molusco. Então, assim, né? Tá complicado, mas é aquela história. Se é pra votar no Molusco, vota logo no Ciro, velho. Assim, o Ciro mente descaradamente, mas, poxa, ele é mais convincente que o Molusco.
Não dá pra...
Não dá, velho. Então, vamos fazer direito.
É tipo assim, você pode não gostar do Bolsonaro, tá? A pessoa pode não gostar do Bolsonaro, é um direito da pessoa, tá? Mas...
Ele não é o Henry Cavill pra todo mundo gostar dele?
Exatamente. Mas falar que votar no Lula é de lascar. No Lula é de lascar, é sofrível. É sofrível.
Bem, é só, né? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Não tem muito mais o que fazer. Não vamos inventar mais pauta nem matéria. Andrews, considerações finais?
É isso. Senhor dos Anéis é... Aliás, Os Anéis de Poder definitivamente é uma das séries já feitas.
E só. Quem quiser te encontra onde?
Me encontra aqui. No Não É Da Nossa Conta, de vez em quando. Não sou muito ativo nas redes sociais.
Nem no Facebook, né? Só
nem
quando
no
você
Facebook.
É
nem
muito
no Facebook.
Provocado.
Exatamente.
Vocês me encontram principalmente nas redes sociais do Não É Da Nossa Conta, no RPGizando. Quer dizer, tanto nesse podcast quanto no podcast do RPGizando, nas redes sociais. E quem quiser participar do nosso grupo secreto, que agora nós tivemos o nosso primeiro colaborador.
Paga nós!
Ele tá pagando. Quem quiser entrar, ficar lá vendo a zoeira, ver o Rodrigo lá apertando a cabeça e xingando, participar mais de perto das nossas conversas, é só entrar no picpay.me/RAPodcasts e escolher a opção Não É Da Nossa Conta, que lá tem as duas opções do apoio ao RPGizando ou Não É Da Nossa Conta. Apoia lá o Não É Da Nossa Conta e vem fazer parte dessa bagunça. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Rodrigo deve voltar na próxima pauta e o Andrews É só Deus sabe, né, Idris? Que a galera Idris é um empresário.
Exatamente. Só Deus cuidado. Sabe onde é que eu apareço. Eu posso aparecer a qualquer momento ou nunca mais, como diria o Jô Soares.
Ou você pode também ser chamado pelo nosso querido Alexandre de Moraes, de repente, né?
Eita!
É um empresário agora.
Nosso brilhante iluministro.
Caraca, Lex Luthor de Moraes.
Lex Luthor de Moraes. Alexandre de Moraes.
Valeu, gente. Falou. Tchau.